Sr. Deputado André Ventura também deseja fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Apenas para dar nota disto, Sr. Presidente, da curiosidade que é que sempre que o Chega faz interpelações no mesmo sentido, a resposta do Sr. Presidente é o Sr. Ministro responde ao que quiser e não responde ao que não quiser. Portanto, eu vou assumir que fazendo alguma antecipação das suas palavras é isso que vai responder aos restantes grupos parlamentares. Obrigado.
Sr. Deputado André de Ventura, não sei se para seu desgosto ainda não nomeei meu porta-voz. Nem preciso, não tenho, aliás. A Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares também deseja fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos? Não. Deseja inscrever o Sr. Ministro das Finanças para mais respostas? Sr. Ministro das Finanças, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada, eu, relativamente ao PCP, a questão que agora foi feita, na prática, repete as perguntas da primeira ronda e, por isso, eu repetirei as respostas da primeira ronda. Não, eu respondi. A Sra. Deputada pode não ter gostado das respostas, mas, de facto, foi respondida. A Sra. Deputada não consegue contornar o facto absolutamente inelutável, é que nós fizemos, relativamente às pensões, o cumprimento escrupuloso da fórmula das pensões. Mas, com este aumento extraordinário, das pensões, nós fizemos um aumento para lá do que era a fórmula das pensões. E que, como a senhora deputada sabe bem, ou pelo menos os seus deputados do PCP teriam todos a obrigação de saber, é que a fórmula de atualização das pensões assegura para os dois primeiros escalões, isto é, para os escalões que abrangem 97% dos pensionistas, numa altura de crescimento económico mais elevado como aquele que vivemos, assegura não só a inflação, como assegura para o primeiro escalão com 80% dos pensionistas 20% do que é o crescimento da economia e assegura para o segundo um adicional de 12,5%. Ora, o que o Governo fez foi não só a recuperação do poder de compra, a aplicação da fórmula resulta a recuperação do poder de compra, resulta o adicional dos 20% no primeiro escalão, o adicional dos 12,5% no segundo escalão e representa também um aumento extraordinário das pensões transversal a todos. E isso, Sr. Deputado, de cada vez que nós aprovamos uma medida desta natureza, sai o PCP, revende a sua medida e propondo uma medida adicional. Sr. Deputado Rui Tavares, o compromisso, nós temos afirmado o compromisso, nós não procuramos ir para lá das margens do ponto de vista orçamental. O que nós procuramos fazer é distribuir de acordo com as necessidades. Agora, eu recordo, Sr. Deputado, que o ano de 2023, a previsão que nós temos devido à aceleração do ciclo, quer do PRR, quer a entrada do PT 2030, será um ciclo de fortíssimo nível de investimento público. Sr. Deputado, se constatar nos dados que nós apresentamos, e eles serão tão mais sólidos à medida que os quadros comunitários estão a avançar, este será o valor que nós iremos aprovar durante o ano de 2023 e ter o debate, se a situação correr melhor, sobre como distribuir os recursos adicionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes e público também aqui a acompanhar os trabalhos. Sr. Ministro, entre aquilo que possa ser a falta de parceiros ou até mesmo o facto das empresas que custam milhares de milhões de euros ao erário público que estão a ser geridas por WhatsApp e por e-mail, permita-me que lhe diga que venha ao diabo e escolha, porque quando olhamos para este programa de estabilidade que está marcado por este episódio, de facto é com muita relutância que verificamos e que há aqui preocupações que temos de trazer para cima da mesa. E depois somamos a isso a ausência de respostas na audição que precedeu este debate na Comissão de Orçamento e Finanças, e há algumas questões que precisam e gostaria de facto de lhe colocar. Uma das primeiras preocupações quando olhamos para o programa de estabilidade prende-se com os números. Falamos de 4,2 mil milhões de euros de receita fiscal adicional gerada pela inflação que estão por devolver às famílias. O Sr. Ministro já vai falar em distribuição deste valor, mas aquilo que não falou é como é que vai prevenir que isto volte a acontecer. Isto é, ou seja, não basta falar da atualização das pensões, que todos nós já sabemos que mais não é do que uma assunção de um corte nas pensões que acabou por acontecer, mas face a este valor e à margem orçamental que existe, aquilo que lhe perguntamos é se está disponível, e que não nos respondeu na comissão, para aprovar uma revisão extraordinária dos escalões de IRS, de forma a garantir que os mesmos não se traduzem em perda de rendimento para as famílias e acomodam, efetivamente, a inflação acumulada de 2021 e 2022. A segunda preocupação é o número zero, que é o número de vezes que encontramos a concretização dos princípios da orçamentação verde da Lei do Clima no Programa de Estabilidade e no Programa Nacional de Reformas. Um programa que ignora a Lei do Clima e que em 2024 quer ainda cortar 762 milhões de euros nas verbas previstas para o ambiente e para a ação climática, e que claramente não é assim um programa que queira travar o ponto de não retorno e atingir as metas da neutralidade carbónica. Por isso pergunto se está disponível para acompanhar o PAN, que traz aqui uma proposta que visa um maior alinhamento destes documentos com a Lei do Clima. E por fim, Sr. Ministro, o terceiro e último número é de 680 mil, que é o número de famílias que vivem pobreza energética severa, segundo o próprio Governo. E o combate à pobreza energética tem sido um problema muito esquecido no Plano Nacional de Reformas, tem tido programas absolutamente ineficientes, e por isso pergunto se está disponível também para acompanhar a proposta do PAN para que o custo orçamental desta medida, que é reduzida à sua margem orçamental, bem sabemos que já existe, e se quer ou não apostar de forma séria, nomeadamente com o excedente da energia renovável, com o programa Sol para Todos, que o PAN aqui propõe na Assembleia da República.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o programa de estabilidade em apreço traduz-se numa imensa mão cheia de nada. Um programa de estabilidade que não passa de um mero programa de boas intenções. Um programa de estabilidade que não consegue justificar um crescimento económico anémico, isto apesar de dispormos de dezenas de milhares de milhões de euros de fundos comunitários para usar. Um programa que compara alegremente o crescimento económico de Portugal na zona euro com colossos industriais como Alemanha, Itália e França, mas alheando-se de tecer essa mesma comparação com economias similares à nossa, como Eslovénia, Chipre, Malta, Eslováquia, Estónia, Letónia e Croácia. Todas elas com desempenho superior nos próximos anos. Um programa que refere um aumento acentuado das exportações como a principal alavanca do crescimento do PIB, mas que descarta fundamentar a razão desse mesmo crescimento. Um programa que insiste em manter o foco nas medidas assistencialistas, ausentando-se completamente da adoção de medidas de apoio ao crescimento económico e de geração de riqueza, apesar de se vislumbrar um aumento consolidado da receita fiscal. Senhoras e senhores deputados, nunca o Estado recolheu tanto impostos como no ano passado. Foram cerca de 15 mil milhões de euros a mais do que em 2021, quase 90 mil milhões de euros. Mas apesar desta receita recorde, o Governo prevê reduzir a carga fiscal nos tímidos 1,3% até 2027, quando em 2022 atingiu um valor recorde de 36,4% do PIB. O desagravamento de 2 mil milhões de euros a ocorrer em sede IRS até 2027 não passa de uma medida fraca, considerando que as revisões do plano de estabilidade representam um aumento da receita orçamental superior a 1 mil milhões de euros. Ou seja, em apenas 4 meses de orçamento de Estado, engorda 50% do alívio de IRS prometido até 2027. O que revela uma clara falta de ambição deste Governo em aliviar a imensa carga fiscal que tem asfixiado a nossa sociedade. Em suma, este programa de estabilidade é o espelho da falta de capacidade, de vontade e de coragem política deste Governo para adotar medidas estruturais que visem o aumento da competitividade, da produtividade das empresas, assim como o aumento real de salários e rendimentos. Razão pela qual iremos rejeitar o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Se o Governo fosse uma tabela de Excel, seria a tabela das projeções orçamentais deste Programa de Estabilidade. E o problema não é o excesso de otimismo. O problema são os truques, são as folgas, as margens escondidas que procuram impedir um debate franco e sério sobre as possibilidades e as prioridades para Portugal. O problema é a propaganda vazia das contas certas e da inevitabilidade de uma crise que volta a soar uma década depois e que apenas serve para validar os argumentos bafiantes da austeridade e justificar uma política de medo sem horizontes. O problema é mesmo a falta de horizontes, a navegação à vista, a contenção absurda de despesa durante todo o ano para depois distribuir uma parte da folga em medidas avulsas anunciadas ao sabor do que o Governo entende ser a necessidade política do momento. O que aqui está nestas tabelas e nestes números é a verdade que a propaganda do Governo não corrige. O que estes números dizem é que o Governo poupou na despesa com quem se vê aflito com os preços que dispararam, que desistiu dos alunos que não têm professores, que desistiu dos professores que não são respeitados, que desistiu da ideia de uma escola pública e de qualidade. O que os números dizem é que o Governo desistiu de corrigir a falta estrutural de profissionais da saúde, quanto mais fazer crescer o SNS para dar resposta às novas necessidades da sociedade. Desistiu de alargar a rede de serviços públicos, das creches às respostas para idosos. Desistiu da justiça, desistiu de revolucionar os transportes públicos, desistiu do investimento que protege o país das alterações climáticas. Porque essa é a única consequência prática de uma redução cada vez mais acelerada do peso da despesa no PIB, quer face ao passado, quer face ao que o próprio Governo tinha previsto antes para aquilo que seria o futuro. É o Conselho de Finanças Públicas que o diz. Ao que chegamos, Sr. Ministro Fernando Medina, depois do Governo ser obrigado pela Comissão Europeia a taxar os lucros excessivos das grandes empresas, é o Conselho de Finanças Públicas que vem alertar para a redução da despesa em saúde e educação, para os níveis anémicos de investimento público e avisar que já se está a preparar uma nova folga orçamental. O que está dito nestes números, que representam os salários dos trabalhadores do Estado, os números que representam as resmas de papel dos tribunais, os números que representam a construção de hospitais, é que nada vai mudar. E tudo aquilo que não foi feito ontem não vai ser feito amanhã. E com isso, senhoras e senhores deputados, nós não podemos concordar. O Governo pode ter desistido do país, mas há um país que acredita que os serviços públicos são uma condição de uma vida tranquila em segurança e são a garantia que o mundo não é uma selva em que se salva quem puder. E não se trata aqui, Sr. Ministro Fernando Medina, de defender contas públicas desequilibradas, como tenta dizer quando quer manietar o debate. Trata-se, antes de mais, de exigir verdade e seriedade no debate orçamental. E trata-se, depois do mais, de saber que nenhuma das grandes conquistas estruturais deste país, chamemos-lhe nenhuma das grandes reformas estruturais deste país, como foi a construção do SNS, teria sido feita se para isso dependesse da assinatura do Ministério das Finanças e deste Governo. O futuro não pode ser a gestão do presente. Acho que cito bem as palavras do Presidente da Assembleia da República ontem. O futuro não pode ser a gestão do presente. E porque entendemos que este país tem condições políticas e financeiras para recuperar o tempo de carreira dos professores, para pagar salários que compensem a inflação, para ter um sistema de impostos justos, para salvar o SNS, para alargar o SNS, não aceitamos os termos em que o Governo quer fazer este debate orçamental. Se o Programa de Estabilidade rejeita a sensatez e só promete instabilidade até 2027, o Bloco de Esquerda só pode rejeitar o Programa de Estabilidade.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Luís Gomes, do grupo parlamentar do PSD. Não tem. Não há um pedido de esclarecimento? Muito bem. Então, peço desculpa. Desapareceu. Tem agora a palavra para apresentar a sua iniciativa em nome do LIVRE.